O Brasil foi o país que mais avançou no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, preparado pelo Programa das Nações Unidas, o PNUD. Foram 4 posições a mais em comparação ao ano passado. Com os avanços de um total de 169 países, o Brasil ocupa o lugar de número 73 na lista. Apesar de ser um desempenho suficiente para colocar o país no grupo de nações consideradas de desenvolvimento humano elevado, o Brasil tem nota inferior à média dos países da América Latina. Para comentar sobre esse estudo, converso agora com Anderson Macedo, consultor do PNUD e membro da equipe do Relatório de Desenvolvimento Humano Brasileiro. Bom dia, Anderson.
Bom dia, tudo bem, Jefferson?
Tudo bem. Bom, vamos começar então pela mudança da metodologia do cálculo do IDH. O que mudou e por que houve essa mudança que deu ao Brasil uma nota de 0,699?
Tá, joia, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de dizer que esse ano é o ano em que a ONU completa 20 anos de relatório de desenvolvimento humano, tá?
Uhum.
Então, esse ano de comemoração, o que foi feito, a intenção foi olhar para esses 20 anos, absorver um pouco das críticas que o relatório de desenvolvimento humano vem recebendo, né? E isso foi traduzido numa mudança de metodologia e algumas variáveis do índice de desenvolvimento humano. Então, o índice de desenvolvimento humano deste ano, 2010, ele vem marcado por uma mudança muito grande nesses indicadores e na normalização e agregação do índice para gerar um novo momento a partir de agora. Então, foi meio que uma resposta a algumas das críticas de 20 anos do Índice de Desenvolvimento Humano.
Uhum.
Bom, a mudança que houve, a mudança técnica, metodológica, foi a mudança na normalização. O que seria a normalização? Nós tínhamos pontos dentro da nossa fórmula, quando a gente tenta normalizar esses números de cada uma das variáveis para dentro do índice de desenvolvimento humano, nós tínhamos os pontos máximo e o mínimo. Esses pontos, eles eram escolhidos arbitrariamente, ou seja, eles eram pontos fixos. Por exemplo, ano passado nós tínhamos uma renda mínima de 100,
uhum,
e uma renda máxima de 40 mil dólares. Então, o que acontecia? Os países, eles se encaixavam nessa régua de 100 a 40 mil. Quem tivesse uma renda maior que 40 mil, não era ele era computado, mas era computado como 40 mil.
Uhum. Algum país está acima dessa renda?
Tem acima da renda. Uhum. E eu já vou te explicar, eu já vou te dar alguns números para você ter uma ideia.
Certo.
Aí o que acontece? Quando mudou-se esse critério para postos variáveis, a gente passou a enxergar o valor observado. Ou seja, nesse ano nós temos como valor observado valor máximo 180 mil dólares, Emirados Árabes,
uhum,
e de 163 do Zimbábue.
Uhum. Essa
renda mínima seria a renda mínima
mensal,
de
anual.
2008, exato.
Isso é anual ou mensal?
Isso aí é anual, exato.
Uhum. Uhum.
Então, a renda máxima de 108 mil dólares e 211,
uhum,
ele é dos Emirados Árabes, do ano de 1980. Então, o que a gente passou a ter agora são postos variáveis observado,
uhum,
tá?
Certo.
Então, essa foi uma das mudanças metodológicas. A outra mudança foi na agregação, quando você pega as 3 dimensões e aí você vai transformar essas 3 dimensões no índice de desenvolvimento humano. Então, quando antigamente, no de 2009, era feito através de média aritmética. Agora é feito pela média geométrica. Tá? E qual a diferença de um para outro? Por exemplo, era muito mais fácil se você tinha, no ano passado, falando do IDH de 2009, era muito mais fácil você ter uma mudança no índice de desenvolvimento humano quando você tinha uma alta somente de um dos indicadores. Então, se você tinha renda, fosse bem alto, tivesse um ganho muito grande num ano, e educação e saúde não tivesse ganho, com a média aritmética, você conseguia com que, de alguma forma, o seu índice aumentasse. Agora, com a média geométrica, se você tem um ganho muito grande em somente uma das dimensões, esse ganho do IDH, no geral, ele é muito menor.
Uhum.
Entende? Então, você compensa um pouco mais.
Certo.
Caso aconteça alguma coisa dessa forma. Uhum. Então, é mais provável que você tenha o seu índice aumentado consideravelmente se você tiver um ganho nas três dimensões.
Uhum.
Entendeu?
Certo, certo.
Essas foram as mudanças metodológicas.
Uhum. Mudanças de cálculo, né?
Exato.
Certo. Bom, indo para o lado prático, de aplicação prática do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, 73º na lista, é considerado autodesenvolvimento humano já?
Sim, ele é autodesenvolvimento humano.
Uhum.
E agora as variáveis, elas discriminam um pouco mais. Por exemplo, nós tivemos uma mudança nas variáveis ligadas à educação, né, conhecimento.
Uhum. Uhum.
Então sai taxa de alfabetização e entra anos médios de estudo.
Certo.
A partir de 25 anos, então essa variável ela discrimina mais sobre a qualidade da educação, tá? Isso aconteceu porque taxa de alfabetização, ela já não discriminava muito mais.
Pois é, isso que eu ia perguntar para você. O peso da educação na medição do IDH, já que o Brasil, por exemplo, tem 9% de analfabetos, né? Mas tem 30% de analfabetos funcionais, que são pessoas que conseguem escrever seu nome, escrever um bilhete, mas não conseguem fazer uma leitura crítica na maioria das vezes. Qual é o peso disso?
Pois é. Olha, agora a gente não trata mais de taxa de alfabetização,
uhum.
A gente trata de anos médios de estudo. E essa variável ela vai discriminar mais sobre a qualidade da educação, assim como a outra variável, que era matrícula combinada, taxa de matrícula combinada, agora a gente fala sobre anos esperados de escolaridade, ou seja, quando a criança entra no seu período na escola, né? Quando ela entra na escola, qual é o período, o tempo a expectativa, seria a expectativa de estudo que ela teria, de anos de estudo.
Uhum.
Então, isso passa a mostrar mais aspectos qualitativos dentro da escola, né? Dentro da educação brasileira.
Qual a expectativa média hoje de uma criança que entra na escola no mundo e no Brasil, de quanto tempo se espera que ela tenha de estudos?
13,8 anos.
No mundo?
Exato.
Uhum. E no Brasil, isso nós estamos onde?
No Brasil, nós estamos, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 7,2 anos de estudo.
Essa é a média, a expectativa média de uma criança que entra hoje na escola.
Exatamente.
A partir de que momento essa média começa a contar? Porque, por exemplo, uma criança que entra no ensino infantil com 2 anos, vamos supor, 7 anos de estudos, vai dar 9 anos de idade, vai dar mal e mal a quinta série. É por aí que se faz a conta ou não? É a partir do momento da alfabetização?
é a partir do momento da alfabetização que, pelo menos, por exemplo, no Brasil, você entra com 6 anos.
Uhum,
antes
certo.
Nós tínhamos na educação básica 8 anos apenas de estudo.
Sim,
né?
Hoje são 9.
E aí nós aumentamos agora para 9.
Uhum.
Então, é essa a expectativa.
Uhum.
Tá?
Uhum. É o primeiro colocado, que é a Noruega, a média é 17 anos e alguma coisa, né?
É, Noruega, a maior, a da Noruega é 17,3,
uhum.
exato.
Uhum.
Mas a maior é de 20,6 da Austrália. Esse
Sim.
é dado de 2002, dado
uhum.
observado.
Esse é o peso, então, hoje, o tempo de estudo, então, o tempo médio de estudo, de expectativa de estudo, de estudos, é o peso da educação no IDH.
Exato.
Uhum. E questões como, por exemplo, saneamento básico. Brasil, cerca de 80% das residências não têm acesso a saneamento básico. Qual o peso desse item na hora de se revelar o índice de desenvolvimento humano de um país?
Olha, dentro do índice de desenvolvimento humano, a gente trata de expectativa de vida.
Certo.
Saneamento básico, ele não é computado.
Uhum. Ele
entendeu?
Não ajuda a medir o índice de desenvolvimento, então.
Não ajuda, mas afeta, entendeu?
Sim.
Porque através de um bom saneamento básico, sua expectativa de vida, ela está correlacionada, né?
Uhum. Bom, esse 0,699 do Brasil, o que, que significa para o país? Quais os pontos que o país deve melhorar ainda para avançar mais?
Olha aqui, Jefferson, o Brasil, como você pode perceber,
uhum.
ele tanto quando a gente pega o índice de desenvolvimento humano em 2010 com as novas variáveis, quando você recalcula o índice para trás, você percebe que o índice vem caminhando de forma positiva, assim como o índice com a metodologia anterior.
Uhum.
Então, o Brasil, de certa forma, ele vem caminhando bem e está posto aí pelas modificações que houve na dimensão de educação, que uma das coisas que o mundo precisa de fato buscar é a qualidade da educação, não somente no Brasil, mas em todo o mundo.
Essa questão da qualidade da educação no Brasil, assim, falando especificamente do nosso país, parece que é algo importantíssimo mesmo para a gente ter um desenvolvimento mais acelerado e sustentado, não é?
Sustentável, não só para o Brasil, mas para todo, para todo mundo, porque através do conhecimento é que a gente dá a liberdade das pessoas seguirem não só individualmente, mas em conjunto para a melhora do mundo, né?
Uhum, uhum.
É importantíssimo.
Uhum. E, falando ainda do Brasil, existe alguma expectativa para o próximo ano? O que seria um avanço considerado bom para o país dentro daquilo que o país vem avançando nessa questão do IDH nos últimos anos?
Bom, eu creio que expectativa de vida provavelmente é um ponto interessante. Não só, eu diria que as três dimensões são importantes, sabe? Tanto a educação quanto a expectativa, a saúde e também renda, as três dimensões crescendo na mesma intensidade ou de forma parecida, similar, elas são o caminho para que a gente possa ter um crescimento sustentável dentro do país.
Uhum. Agora, o que é mais importante observar no ranking do IDH? É a posição do Brasil frente aos outros países, frente ao continente latino-americano, que está abaixo da média. A média aqui é de 0,704, não é? Ou o avanço do próprio país em relação aos problemas dele mesmo, do Brasil?
Olha só, Nesse relatório de 2010, nós temos o que a gente chama de desvio de ajuste. O que seria isso? É importante que a gente possa comparar o nosso país com aqueles que estão com os nossos vizinhos, entende? Uhum.
Sim.
Eles foram, os países foram divididos em quatro áreas, quatro partes, que seriam baixo, deixa eu ver aqui para você, baixo desenvolvimento humano, médio, alto e muito alto,
uhum.
Tá? Então, dentro de alto desenvolvimento humano, o Brasil tem... que ele faz parte do autodesenvolvimento humano, ele tem se comportado de maneira interessante dentro desse grupo. Ele tem galgado posições, eu acho que isso é importante. É importante que ele seja comparado com os seus vizinhos.
Uhum, com seus semelhantes, no caso.
Exato.
Né? Porque não adianta comparar com os de altíssimos, com os de alto desenvolvimento humano,
não,
porque
não.
Certamente é um patamar muito diferente ainda, né?
É muito diferente, e qualquer ganho que se tem, por exemplo, o ganho que se tem um país de baixo desenvolvimento humano, muitas vezes é muito maior do que o ganho que se tem um país de muito alto desenvolvimento humano. Por quê? Porque lá embaixo você tem muito mais para poder crescer, enquanto que lá em cima você tem muito pouco para crescer.
Agora, pode-se dizer então que é correto comparar a evolução do Brasil com os seus semelhantes, mas mirando aqueles que estão lá na frente?
Sim, uhum. Sim, pode ser.
Tentar chegar lá, né?
É, exatamente.
Uhum. Tá certo. Anderson Macedo, eu quero agradecer a sua entrevista aqui à Rádio Senado. Obrigado por participar da nossa programação. Um bom dia.
Bom dia, um prazer e até mais.
Até mais. Obrigado,
obrigadão,
Anderson.
Tchau, tchau.
Anderson Macedo, consultor do PNUD, membro da equipe do Relatório de Desenvolvimento Humano Brasileiro, comentando aqui a posição do Brasil no mapa do desenvolvimento humano mundial, o Brasil que fica em 73º na lista de IDH, com um índice de 0,699, considerado já um índice de autodesenvolvimento humano.